Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
Chama-me pelo teu nome encerra a trilogia do desejo do italiano Luca Guadagnino. Uma Mulher que Não Chora é um filme tocado pelo tema do terrorismo. Luís Ismael é convidado desta sessão do Cinemax. Ele realizou uma nova comédia policial à portuguesa. O tema do desejo continua a ser filmado pelo realizador italiano Luca Guadagnino. Chama-me pelo teu nome. É o terceiro filme de uma trilogia amorosa que ele começou em 2009 com Eu Sou o Teu Nome. O Diamantino José conta-nos a história de amor que é vivida neste drama.
Thank you so much.
I can show you around.
That'd be great. Thank you.
Em 2005, o nome de Luca Guadagnino começou a ganhar alguma relevância no meio cinematográfico graças ao drama Malissa P. Não porque o filme obtivesse grandes prémios, mas porque a crítica descobriu na obra o potencial do realizador. Um italiano, nascido em 1971 em Palermo, com formação superior na Universidade de Roma, na Faculdade de História e Crítica de Cinema, com uma tese sobre o cineasta norte-americano Jonathan Demme. Desde 2005, colaborou frequentemente com a britânica Tilda Swinton, colaboração que resultou em diversos filmes, entre os quais Eu Sou o Amor, de 2010, e Mergulho Profundo, de 2015. Chama-me pelo Teu Nome é justamente a última parte da trilogia formada por estas obras. O filme inspira-se no livro com o mesmo nome, escrito pelo italiano de origem egípcia André Aciman. Esse foi apenas um dos fatores que atraiu o realizador para este projeto.
The calling cards for me were...
O que mais me atraiu neste projeto foi a possibilidade de filmar em Crema, na Itália, e trabalhar com um elenco incrível. Para além disso, adorei o livro de André Aciman, mas admito que ir para um local como aquele e passar algum tempo com os atores para tentar construir uma linguagem cinematográfica foi essencial. Teve mesmo a ver, sobretudo, com o local e com as pessoas.
It had to be to do with the place and the people.
That sounds different. Did you change it?
Well, I changed it a little bit.
Why?
I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered Bach's version.
Play that again.
Play what again?
The thing you played outside.
Oh, you want me to play the thing I played outside?
Please.
A história faz-nos recuar até ao verão de 1983. Há algures, em Itália, numa mansão do século XVII, quis o destino que se cruzassem dois jovens. Hélio, de 17 anos, que vive com a família, e Oliver, um norte-americano de 24 anos, que é convidado a passar algum tempo na casa. Apesar das diferenças comportamentais de ambos, à medida que o tempo vai passando, uma atração difícil de ignorar surge entre os dois.
In Aciman's book, it's a recollection.
No livro escrito por André Aciman, encontramos um conjunto de recordações que nos são apresentadas na perspectiva da personagem de Hélio, muitos anos após os eventos. O filme centra-se na ligação entre ele e Oliver. Digamos que é o retrato do que foi aquele verão e do que é o presente destas personagens. Tentei sentir o ambiente que rodeava os dois, mas evitando que se tornasse algo demasiado cinematográfico. Preocupei-me acima de tudo em mostrar o que acontece na vida real quando se encontra alguém e descobrimos-nos a nós próprios nos olhos dessa pessoa.
Huh? Pinch a nerve?
I'm okay.
Here, hold this. Trust me, I'm about to be a doctor. Hey, come here. See, that's the problem. You're too stressed. You just gotta relax a little bit.
I am relaxing.
Marcia, come here for a minute. Back me up here. Feel that. Right there?
Oliver.
It's too tight, man. Yeah. He needs to relax.
Oliver!
Later.
You should relax more.
Hi!
Okay, guys, ready?
Buona.
Yeah.
Chama-me pelo teu nome, como já deu para perceber, pode ser entendido como um filme provocador. Luca Guadagnino não pensa assim.
Pessoalmente, não acho. É curioso porque isso faz-me recordar alguns dos grandes escândalos dos anos de 1980, como o Je vous salue Marie, de Godard, ou A Última Tentação de Cristo, de Scorsese, e a agressividade que provocaram em pessoas que nem sequer viram os filmes.
Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved. And so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them.
Oh, to see without my eyes the first time that you kiss.
Is there anything you don't know?
Boundless by the time I cry.
You only knew how little I know about the things that matter.
Build your walls around.
What things that matter?
White noise, what an awful sound.
You know what things?
You're saying what I think you're saying.
Feel my feet above the ground.
Shouldn't have said anything.
And just pretend you never did.
Nature has cunning ways of finding our weakest spot.
Blessed be the mystery of love.
Ao longo de todo o filme, há algo que não passa despercebido, nem deveria passar. Trata-se da música composta ou escolhida por Sufjan Stevens para a banda sonora.
I think that the great depth of Mr. Stevens, of Sufjan, is in the way he approaches his own biography and how he fleshes out on his beautiful canon of songwriter.
Acho que uma das particularidades mais definidas do trabalho de Sufjan Stevens é a forma como ele aborda a sua própria biografia e se transforma num compositor de excelência. Por exemplo, o disco Carrie and Lowell é um trabalho magnífico sobre os seus pais e a relação com a mãe. Portanto, quando decidimos afastarmo-nos um pouco da narrativa do livro, sabíamos que tínhamos de obter uma solução alternativa em termos de narrativa do filme. Podemos fazer isso de várias formas. Por exemplo, Stanley Kubrick, em Shining, tinha as cartas, quarta-feira, uma hora, meio-dia. Era assim que ele passava a ideia de alguém que controlava o tempo e o espaço no filme.
We thought that instead of going for something like that, like cards or stuff like that, maybe someone that was so honest and so bare in its
neste caso, optamos por música e voz de Sufjan Stevens. Diria que ele acaba por ser mais uma personagem no filme. Abordei-o e ele aceitou trabalhar comigo. Começamos a discutir o livro e o tema em questão, o argumento e as ideias para o filme. Pedi-lhe uma canção, poucos meses depois ele surgiu com três temas, dois originais e um reorganizado. Portanto, quando se começa a ouvir a voz dos dois protagonistas do filme, surge também a voz e a música de Sufjan Stevens.
So when the urgency of the voice of Ellie and Oliver becomes strong in the movie, we start to get also the voice of Sufjan.
Chama-me pelo teu nome está no radar dos que já vão escolhendo os melhores filmes do ano. Para os Globos de Ouro, obteve 3 nomeações, mas não venceu em qualquer categoria. Entretanto, já foi anunciada a sequela do filme, mas sem que tenha sido adiantada qualquer data para o início da rodagem.
So what do you do around here?
Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night.
Sounds fun. All right, later.
Sicuramente è meglio di quella dell'anno scorso.
Just watch, this is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks.
Ouvimos o realizador Luca Guadagnino em declarações no Festival de Cinema de Londres, onde apresentou Chama-me pelo Teu Nome. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este drama amoroso é uma das primeiras estreias surpreendentes do ano.
Este é um daqueles filmes que entrou de forma, eu diria, triunfal na temporada de prémios e há grandes expectativas sobre a possibilidade de Chama-me pelo Teu Nome vir a ter um número muito considerável de nomeações para os Oscars, incluindo uma para melhor filme do ano. Mas é daqueles casos em que me parece que vale a pena relativizar um pouco as coisas e dizer aquilo que muitas vezes se esquece em situações deste género. Mesmo que Chama-me pelo Teu Nome vier a sair a zeros dos Oscars, estamos perante um dos maiores filmes produzidos no ano de 2017, apetece-me arriscar, em qualquer parte do mundo. É uma história contada com uma sutileza, uma delicadeza e uma inteligência raras, colocando em cena dois homens, um adulto e um adolescente, que na década de 1980, em Itália, vivem uma singular história de amor. O que é realmente extraordinário no trabalho de um cineasta como Luca Guadagnino é que tudo isso é filmado e encenado através de uma, eu diria, cumplicidade entre todos os elementos, desde as palavras aos corpos, desde as paisagens à música. Nesse sentido, eu creio que não é deslocado, é mesmo muito justo dizer que Luca Guadagnino é um dos herdeiros mais legítimos de toda uma tradição operática do cinema italiano que tem como referência central Luchino Visconti.
O cinema de Luca Guadagnino merece a nossa atenção e ainda vamos recordar como começou esta trilogia sobre o desejo, revendo o primeiro filme no final da sessão.
Chama-me pelo Teu Nome é um filme dramático sobre o amor e a descoberta da sexualidade, com argumento escrito pelo realizador James Ivory.
Bad Investigates é a primeira estreia portuguesa do ano nas salas de cinema. Luís Ismael procura repetir o sucesso da trilogia Balas e Bolinhos, que foi vista por mais de 300 mil espectadores. Bad Investigates é uma comédia policial, uma história com criminosos e polícias portugueses.
Pelas reações que eu tive nas antestreias, acredito que pelo menos o filme vai ser muito bem recebido. Acho que o filme tem capacidades ou capacidade para surpreender as pessoas. É um filme falado em três línguas, em português, inglês e espanhol. É um filme que claramente faz de Portugal uma plataforma de um cenário cinematográfico. E acho que as pessoas vão ficar pelo menos surpreendidas e será esse, se calhar, o ponto de partida de poder aqui construir um sucesso que o cinema português bem merece e o cinema português bem precisa.
Sigaldo!
E agora? Estás acordado?
E ó, Sostro, levanta-te!
O filme é diferente do Balas, claramente diferente. É um filme que tem... as pessoas muitas vezes dizem que é comédia este filme. Eu acho que este filme tem humor, que é diferente. E vai ter drama, vai ter ação também. E suspense. E por isso não é claramente um filme que segue a linha do Balas. Claro que eu fico muito satisfeito se as pessoas encontrarem ali naquele filme, digamos, o meu trabalho. É porque é isso que também eu queria ter nos meus filmes, é a assinatura, as pessoas saberem que está a ver um filme do Ismael. E por isso eu não quero, evidentemente, afastar-me daquilo que sou, mas também quero reinventar-me, que é essa, digamos, o meu desafio quando eu parti para este filme. Foi dizer, ok, eu tive a oportunidade de demonstrar que o cinema português é popular, que o cinema português leva pessoas às salas, agora deixa-me aqui meter-me em novos desafios, novas aventuras, com o risco inerente de ser um fracasso, mas eu já estava disponível para isso, mas eu queria muito tentar outras roupagens e outras coisas.
We have reason to believe Javier Cruz is in Portugal.
No cadastro, a morte de centenas de adversários.
His nickname is El Dedo.
Se o El Dedo andar por este lado, é deitar-lhe a luz.
Which dedo? This dedo?
Este filme, digamos, é um entrelaçado de histórias, de várias personagens, que se tocam umas às outras. E é um policial que e acima de tudo um policial tuga, um policial que se passa em Portugal, com todos os esquemas que acontecem no dia-a-dia na cidade do Porto. No entanto, este filme também foi filmado no Algarve, foi filmado no Alentejo e foi filmado na Galiza. Mas é um filme claramente português, com várias personagens. Temos o subcomissário Romeu, que é um polícia corrupto, que quer ser mais do que o subcomissário, quer que lhe tirem o sub da frente. Temos o inspetor Canhão da Polícia Judiciária, que é um polícia rigoroso, restrito, como um polícia que acima de tudo, como diz o subcomissário, é uma carraça que só para quando tem sangue no papo. E depois temos o Alex e o Cid, que andam aqui, digamos, nesta história, a orbitar, a tentar ver o que é que conseguem fazer daqui. Estes jeitos são meio estafetas, meio, como é que eu ia dizer, criminosos, assim, uma coisa muito, muito estranha, e que são eles que de alguma forma transportam o filme para a frente. E depois temos o Sam Fawkes, que é, digamos, o agente da FBI que vem a Portugal monitorizar, digamos, esta investigação, porque eles pensam que o Javier Cruz vai passar ou está em Portugal. E por isso, digamos, os ingredientes são aqui todos no prato, por isso creio que pode ser uma coisa muito engraçada das pessoas assistirem.
Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ias cair no meu saco.
Quando estive a escrever o guião, eu tive o cuidado de falar com a Polícia Judiciária, tive o cuidado de falar com a PSP, tive o cuidado de falar com muita gente, na perspectiva de saber que aquilo que eu estava a escrever, ou a ideia que eu tinha, estava aqui a germinar, era verosímil. E todos eles disseram que sim, e eu fiquei muito contente com isso. Eu falei com polícias, inclusive um polícia de Lisboa, que participou em coisas incríveis e que escreveu um livro, e a Polícia Judiciária mais tarde e a PSP também nos permitiram filmar nas instalações. Foi a primeira vez que se filmou dentro da Polícia Judiciária, e que foi para mim também um grande orgulho. E à partida, tudo aquilo que ali está, embora sendo uma obra de ficção, agrada-me, porque aquilo que me disseram era que tudo aquilo que ali está poderia ter acontecido de facto. E por isso, esta dose de realidade na ficção que eu escrevi, para mim é uma coisa que me apaixona, porque é quase como se este filme pudesse ser posto, digamos, no nosso dia-a-dia.
Sendo confuso e vingativo, Javier Cruz tem no cadastro a morte de centenas de adversários.
I want you to constantly look over your shoulders, because you were marked to die.
Eu gosto muito de realizar, eu gosto muito de estar atrás das câmaras. E depois gosto muito também de escrever. Digamos que a escrita a mim obriga-me a ser mais disciplinado. Eu sou um bocadinho indisciplinado nas horas, na minha vida em geral, e a escrita obriga-me a que eu tenha rotinas, que pare e que me isole, e que vá escrever e que vá pensar e que me afaste da internet e do telemóvel. Mas claramente eu gosto muito de realizar, gosto muito de construir histórias atrás da câmara. No entanto, também vivo com esta dicotomia de ser uma pessoa muito impaciente, e que uma pessoa, quando está a fazer um filme, normalmente um filme é feito e demora muito tempo a fazer. Escrever este filme demorou-me um ano e meio. Depois preparar o filme demorou-me 6 meses, a pré-produção, depois filmar 2 meses, depois a pós-produção quase um ano. E por isso isto demora muito tempo, que é, digamos, eu a lutar um bocadinho contra mim próprio. Como diz o Scorsese, disse há uns dias uma coisa muito engraçada, que é: se um realizador, antes de ver o primeiro corte do filme, não ficar doente fisicamente, então algo está mal. E eu, de facto, fico também muito impaciente de ver o filme já estruturado, se funciona, se não funciona. Mas claramente a faceta que eu mais gosto é de estar atrás das câmaras.
His name is Carlão Santos, a.k.a. Negro.
Temos o Henrique Arce, que faz de Javier El Dedo Cruz. Temos o Eric da Silva, que é o Sam Foulkes. Temos o Francisco Menezes, que é o Cid. Depois temos um conjunto de atores, Laura Galvão, Luís Ortigoso, que aparecem neste filme. Há, digamos, também dois atores do Balas, que é o J.D. Duarte e o João Pires. Digamos que eu queria também refrescar um bocadinho o elenco e procurar outras alternativas.
Eu não disse para vocês chegarem a hora.
Ah, Massu, para calar, Cidálio.
E este filme, as pessoas, quando entrarem na sala e perguntarem a si próprias se vai haver uma sequela, a única coisa que eu digo às pessoas é que esperem pelo último frame do filme e terão a resposta. Por isso eu não vou responder, as pessoas na própria sala de cinema vão obter a resposta.
Perceberam?
Pois.
Eu também não.
Eu só espero um dia não ter de te levar rissóis à prisão.
Luís Ismael continua fiel a uma fórmula popular de cinema, com um estilo bem definido, tentando combinar a comédia com trama policial e um acento muito típico do Norte.
Luís Ismael, criador da trilogia Balas e Bolinhos, filmou Bad Investigate com Henrique Arce, Francisco Menezes, João Ricardo, Ana Malhoa e Laura Galvão.
O tema do terrorismo na Europa inspirou o realizador de origem turca Fatih Akin. Ele dirige Diane Kruger num drama sobre uma mulher que perde o marido num atentado. A jornalista Lara Marques Pereira conta-nos por que motivo é que esta viúva não chora a morte do marido.
Uma Mulher que Não Chora é um drama realizado por Fatih Akin, alemão de descendência turca, e que conta a história de luto e de luta de uma mulher para reclamar justiça pela morte do marido e do filho de 6 anos, vítimas de um atentado.
Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter.
Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne.
Nein, nein!
O protagonismo é entregue a Diane Kruger, a atriz que brilhou em Sacanas Sem Lei e que tem feito carreira em todo o mundo, mas que só agora se estreia no cinema falado em alemão com a personagem Katia.
C'est un rôle qui m'a fait très très peur, évidemment. En fait, ce qui m'a touché le plus et me donnait le plus envie.
É um papel que me meteu muito medo. O que mais me tocou e me deu mais vontade de fazer este filme é que, de facto, é sobre um ato de terrorismo. E, infelizmente, vivemos este tipo de horror quase todos os dias, em que contamos os mortos, mas não sabemos as histórias dos que ficam. Por isso, a viagem da Kátia tocou-me verdadeiramente. Acho que é um filme de uma emoção rara.
E o voyage de Kátia m'a tellement touché. Para mim, é um filme de uma emoção rara, em fait.
Depois de uma explosão acabar com os planos de futuro de Kátia, resta-lhe a justiça e a investigação para encontrar os culpados. Mas as autoridades parecem decididas a concluir que tudo não passou de um ajuste de contas da máfia turca, tendo em conta a descendência do marido e o passado na prisão por tráfico de droga.
Ist ihr Mann politisch aktiv gewesen? Hat Geld gesammelt für irgendwelche Vereine?
Nein, mein Mann war nicht politisch aktiv.
Fatih Akin, que é também o autor do argumento, escreveu a história inspirado por uma série de ataques cometidos contra a comunidade turca na Alemanha no ano 2000 e que só muito tempo depois foram atribuídos a grupos neonazis.
O escândalo é que durante 10 anos a polícia alemã, a sociedade e a comunicação social alemãs acharam que os assassinos eram turcos, ou curdos, ou ligados à máfia. Estas pessoas foram mortas 2 vezes. Simplesmente não podiam ser vítimas. Como eram turcos, deviam estar relacionados com droga ou qualquer coisa do género. Esse foi o verdadeiro escândalo neste caso. Foi isso que me fez ficar zangado e querer escrever.
em guerra com as ideias pré-concebidas das autoridades, Kátia vai ter de procurar pelos seus próprios meios os culpados pelo atentado, gerir o desejo de vingança e decidir que tipo de justiça merecem.
I don't think it's our place to explain our film to you. It's a proposition.
Acho que não nos cabe explicar o filme. É apenas uma proposta de uma personagem. A minha personagem não é uma assassina. É uma mulher comum, que enfrenta uma situação muito infeliz e comprometedora. O filme é uma proposta sobre o que faríamos nessa situação.
À medida que o argumento avança, o dilema moral acentua-se.
When you write something, you put a lot of instinct in it, fantasy.
Quando escrevemos algo, pomos instinto e fantasia e as nossas próprias convicções sobre o que está certo ou errado. Existe a justiça da sociedade e nós temos o nosso sentimento sobre a justiça individual. E às vezes há confronto. Este filme é também sobre isso. Onde há confronto, há drama que merece ser contado. Eu não sei o que faria naquela situação. Espero que nunca aconteça, mas ninguém sabe o que faria.
Não. What I would do in such a situation, you know, I hope I will never get into such a situation. Nobody knows.
Steht in der Polizeiakte, dass wir was bei dir gefunden.
These are my friends. Have you seen them?
I don't know these people.
Kennen Sie das?
Wer ist
das? Das ist hier für ein Symbol auf dem Banner.
Bringst dich doch nur in Schwierigkeiten.
When you start to think as a father, you know, as a parent,
quando penso em pessoas que perdem um filho, tenho pesadelos. Eu sou um autor e os filmes permitem-me ter um diálogo com os meus pesadelos.
And filmmaking gives me the possibility to have a dialogue with my nightmares, right?
O filme foi mostrado no Festival de Cannes do ano passado, que decorreu sob fortes medidas de segurança, com o país ainda a recuperar do atentado de Nice e uns dias depois do atentado em Manchester, durante um concerto. A realidade de Kátia, retratada no filme, é a de muitos que hoje em dia perdem familiares em ataques sem rosto.
Enquanto ser humano e cidadã do mundo, já passei noites sem dormir e a pensar no que aconteceu. Não só no atentado de Manchester, mas nos outros ataques que acontecem em todo o mundo quase diariamente. Como já disse, uma das razões que me levou a querer fazer o filme é que não estou em posição de compreender o que estas pessoas sentem. Mas no meu coração estou com todas as Kátias que perderam um filho.
Uma Mulher que Não Chora é um filme sobre o tempo em que vivemos, em que as sociedades são em simultâneo multiculturais e por vezes perigosamente globais. Fatih Akin agarra a atualidade para construir um drama e propor uma possibilidade de reflexão sobre o momento que estamos a viver.
Vivemos num mundo globalizado, essa é a realidade. E pode assustar muita gente e desafiar muita gente. Mas a globalização também pode ser um progresso. O que estamos a fazer aqui é globalização. A comunicação é globalização. Depois, ao lado da brutalidade económica. Mas não vou por aí porque não é o tema do filme. Mas eu sou um filho da globalização. Tenho o dom de poder fazer o que faço e de partilhar os meus sentimentos e o que penso com gente de todo o mundo. E sou otimista em relação a isso.
Apesar do otimismo e da esperança no futuro, o realizador não tem dúvidas.
Estamos a viver uma guerra, e ponto final. Estamos em guerra, uma guerra globalizada, que é diferente. Não é feita com helicópteros ou tanques, mas está em todo o lado. É uma guerra mundial.
Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt.
Nein.
Und Nuri hätte überlebt.
Nein.
Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht.
Nein!
O drama de Kátia evolui para um thriller alimentado pela permanente dúvida em relação à forma como aquela mulher vai resistir à ideia de fazer sofrer os culpados. Diane Kruger agarrou um papel de grande exigência que lhe valeu o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes.
Foi a única vez na minha carreira que preparei um papel desta forma. O Fatih quis que fosse viver para Hamburgo durante algum tempo antes da rodagem. Tinha de me transformar fisicamente naquela mulher. Cortei o cabelo, experimentei tatuagens, mudei a roupa e ouvi música nova. Fui a bares onde ela poderia ter conhecido o marido. Tornei-me na Kátia. Assisti ao processo de casting, li o argumento com todos os atores, Passámos horas a rever cada cena. Não estávamos a ensaiar, mas apenas a ler alto. E mudámos várias coisas nessa altura. Na realidade, no primeiro dia de rodagem, acho que já era a Kátia há algum tempo.
Kátia é uma mulher que não chora, um drama que explora a complexidade do mundo global, um filme que começou carreira no Festival de Cannes e que, mais recentemente, venceu o Globo de Ouro para o melhor filme estrangeiro.
Ouvimos o realizador Fatih Akin e Diane Kruger no Festival de Cannes, onde o filme foi premiado e apresentado na competição oficial.
Creio que podemos dizer que este filme de Fatih Akin entrou nos circuitos internacionais graças a uma distinção, uma importante distinção, que obteve no último Festival de Cannes, com Diane Kruger a ser consagrada como melhor atriz do certame. E, de facto, digamos que a sua interpretação é talvez o elemento mais forte ou mais consistente do filme, quanto mais não seja porque ela sabe sustentar a complexidade de uma personagem, uma mulher cujo marido e filho morrem num atentado terrorista e que coloca de forma muito veemente a possibilidade de fazer justiça pelas suas próprias mãos. Digamos que, para além da especificidade dessa personagem, o filme depois é um jogo algo esquemático com todos os elementos que encena, como se Fatih Akin não quisesse tanto fazer um retrato social e político, mas uma espécie de parábola mais ou menos abstrata. Enfim, é um filme que, tendo em conta os elementos dramáticos que coloca em jogo, merece ser descoberto, mas convenhamos que, com as matérias que tinha para trabalhar, fica muito aquém das suas possibilidades.
Este é um filme com uma abordagem atual ao drama vivido por alguém que perde um familiar próximo num atentado e à forma como encara a justiça e os terroristas.
Uma Mulher que Não Chora ganhou o prémio de melhor atriz no Festival de Cannes e o Globo de Ouro para melhor filme estrangeiro.
Luca Guadagnino concluiu a trilogia sobre o desejo com Chama-me pelo Teu Nome, que estreia esta semana nos cinemas. O primeiro filme que abordou este tema do desejo foi Eu Sou o Amor, que revemos esta semana no plano final da sessão.
Chama-se Luca Guadagnino. Nasceu em Palermo, na Sicília, há 46 anos e é um dos nomes grandes do atual cinema europeu. Com prémios ou sem prémios, o seu novo filme, Chama-me pelo Teu Nome, é um dos grandes acontecimentos na viragem de 2017 para 2018. Importa, por isso, recuar até 2009 e lembrar o filme que o projetou internacionalmente. Chama-se Io sono l'amore. Eu sou o amor.
Dobbiamo provare a farcela insieme.
Eu Sou o Amor centra-se nas atribulações de uma mulher de origem russa casada com um grande industrial italiano. Interpretada pela brilhante Tilda Swinton, ela vai ser o polo central de uma teia dramática em que o poder do dinheiro se cruza com as pulsões amorosas. Talvez possamos definir Eu Sou o Amor como uma história a meio caminho entre a crónica familiar e a parábola social.
There is no night time. It's only a passing phase, and I feel pretty enough for you.
Esta é uma canção de Elliott Smith que integra a banda sonora de Eu Sou o Amor. As canções são, aliás, elementos fundamentais do cinema de Luca Guadagnino, uma vez que estão muito para além da banal função de pano de fundo sonoro. São verdadeiros elementos dramáticos, essenciais na definição de ambientes e na caracterização de personagens. Aliás, não há nenhuma incompatibilidade entre Elliott Smith e, por exemplo, Maria Callas. É mesmo da área La Mamma Morta, da ópera Andrea Chenier, de Umberto Giordano, que provém a expressão Io sono l'amore. Todos estes cruzamentos de canções ditas populares e composições ditas eruditas são um excelente sintoma da abrangência do cinema de Luca Guadagnino. Ele é um criador que procura novas sínteses, novas contaminações entre géneros e narrativas em zigue-zague do melodrama à tragédia. Ficamos por isso com um exemplo de uma voz muito conhecida em Itália, num tema cujo título pode condensar o simbolismo de Eu Sou o Amor. Chama-se O Jardim de Eros, na voz de Giuni Russo.
Segreto mi porta dell'amore della primavera, ai giardini d'Eros un'altra volta ancora.
O Amor, um filme de 2009 realizado por Luca Guadagnino e recordado na memória final da sessão, a propósito da estreia do filme Chama-me pelo Teu Nome.
Na próxima semana vamos destacar o primeiro filme onde Tom Hanks e Meryl Streep contracenam.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh dear, I don't like hypothetical questions.
Well, I don't think you're going to like the real one either.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper.
That she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
Uma história sobre segredos de Estado e liberdade de imprensa, filmada por Steven Spielberg. O filme The Post vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino Guedes e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos. Pós-produção, Diogo Manso. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.